Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Reinstalada hoje, Comissão Mista da Reforma Tributária vai ouvir Paulo Guedes na próxima quarta-feira. Eduardo Girão defende rápida sanção do projeto que cria linha de crédito especial para profissionais liberais. Prédio do Congresso Nacional fica iluminado de amarelo em homenagem ao Dia Mundial da Amamentação. Boa noite. A comissão mista que vai discutir a reforma tributária foi reinstalada nesta sexta-feira. A previsão é que o texto seja votado pelo colegiado na primeira quinzena de outubro. Repórter Regina Pinheiro.
A comissão mista da reforma tributária será responsável pela construção de um texto que concilie as propostas de emenda à Constituição que estão no Congresso, a 45 e a 110 de 2019, e os projetos enviados pelo governo. Para o presidente da comissão, senador Roberto Rocha, do PSDB no Maranhão, a reforma tributária é imprescindível para destravar o desenvolvimento do Brasil.
Nós precisamos enfrentar matérias que possam destravar o desenvolvimento e fazer gerar empregos nesse país mais rapidamente. E a reforma tributária é uma dessas medidas imprescindíveis.
Roberto Rocha anunciou que a expectativa é que a votação na comissão mista aconteça na primeira quinzena de outubro. Na próxima quarta, às 10 horas da manhã, o colegiado se reúne em audiência pública por videoconferência com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e sua equipe.
E o Senado aprovou com alterações a medida provisória que permite o saque extraordinário do FGTS durante a pandemia, inclusive por demitidos. O projeto também libera a retirada de recursos por trabalhadores com contratos suspensos ou redução de salário. Repórter Érica Christian.
Com as mudanças aprovadas pelo Senado, a medida provisória 946, os trabalhadores despedidos, que pediram demissão ou que optaram pelo saque aniversário, poderão retirar o FGTS, como explicou o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas.
E aqueles que optaram há 2 anos atrás pela questão do aniversário, eles não sabiam que nós iríamos vivenciar uma pandemia e muito menos ainda de que poderiam vir a perder o emprego nessa circunstância.
Apesar de ter acatado essa sugestão, o relator, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, antecipou vetos a esse saque.
O governo não tem compromisso de sanção, porque está fazendo contas, porque o governo entende que o dinheiro seria melhor investido no financiamento da carteira habitacional.
A medida provisória 946 ainda autoriza o saque do FGTS por quem teve redução de jornada e salário ou suspensão do contrato de trabalho na pandemia. A medida provisória, que também extinguiu o fundo PIS/PASEP, volta para a Câmara dos Deputados.
O Senado aprovou também a medida provisória que define regras de cancelamento e remarcação de serviços, reservas e eventos turísticos e culturais devido à pandemia. O consumidor terá direito a escolher uma nova data ou receber o crédito dos valores já pagos no prazo de 12 meses. Pela MP, o ressarcimento só será feito no caso em que o contratado cancelar de vez o evento. A MP, que segue para a sanção presidencial, proíbe a cobrança de qualquer taxa pela remarcação e garante as mesmas condições do contrato. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, lamentou o fato de o Brasil ter superado a marca de 2 milhões e meio de infectados pelo novo coronavírus e de 90 mil mortes por causa da Covid-19. Humberto Costa alertou que o processo de flexibilização do isolamento em curso no país, por pressão do setor econômico e pelo fato de a população já achar natural o elevado número de mortes, pode fazer que surjam mais casos, inclusive em cidades e estados onde houve a redução de mortes.
Podemos chegar, segundo estudos feitos pelo Instituto que dá suporte à política americana de enfrentamento à Covid, a mais de 200 mil mortes até o final de outubro aqui no Brasil. Isso se nada for feito para mudar esse quadro que estamos enfrentando hoje de descrédito e de descaso do governo federal com essa pandemia.
E o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, pediu que o presidente Jair Bolsonaro sancione rapidamente o projeto que cria, durante a pandemia, uma linha especial de crédito para profissionais liberais que atuam como pessoa física. O texto foi aprovado nesta quinta-feira pela Câmara dos Deputados. Girão disse que a proposta vai beneficiar 10 milhões de profissionais em situação difícil, como dentistas, advogados, contabilistas e jornalistas.
Esse projeto, ele libera uma linha de crédito especial, com base no Pronamp, uma linha já conhecida, e que tem aí a Selic mais 5%, quer dizer, bem convidativo para ajudar as pessoas, sem muita burocracia, uma garantia pessoal, né? 36 meses para pagar, né? E vai poder dar assim, um socorro, ajudar nesse momento.
O prédio do Congresso Nacional está iluminado de amarelo na noite desta sexta-feira para homenagear o Dia Mundial da Amamentação, comemorado em 1º de agosto. O objetivo é incentivar o aleitamento materno e a criação de bancos de leite. Repórter Raquel Teixeira.
Como forma de garantir e incentivar a amamentação no país, o Senado aprovou no ano passado um projeto que prevê multa para quem constranger ou impedir uma mãe de amamentar em público. E a senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, defendeu que as mulheres precisam ser respeitadas em qualquer lugar.
Respeitem as mulheres que amamentam seus filhos, que nutrem a vida, cuidam dela. E dizer que esse Brasil está avançado, tem políticas sociais avançadas, tem economia avançada. Portanto, eu quero dizer que essas mulheres precisam publicamente serem respeitadas.
Outra proposta que está em análise na Comissão de Constituição e Justiça assegura a mulheres empregadas na iniciativa privada e servidoras públicas o direito de acumular 2 períodos de 30 minutos de que dispõe diariamente para o aleitamento materno num só bloco, que pode ser deduzido do início ou do fim da jornada de trabalho. A Organização Mundial da Saúde alerta que a amamentação é a principal forma de fornecer ao bebê os nutrientes necessários para a sobrevivência e o desenvolvimento saudável. A OMS afirma também que a criança deve se alimentar exclusivamente de leite materno nos primeiros 6 meses de vida, a partir de quando precisam ser adicionados outros tipos de alimentos à dieta infantil. Ainda assim, o ideal é que o leite da mãe continue fazendo parte da alimentação do bebê até os 2 anos de idade.
A reportagem especial da Rádio Senado, Os Sonhos Não Envelhecem, venceu o Prêmio República de Valorização do Ministério Público. Detalhes com a repórter Lívia Torres.
A reportagem, dividida em 5 episódios, fala sobre 2 projetos em desenvolvimento no Distrito Federal, focados na alfabetização de adultos. O jornalista Rodrigo Rezende, autor da reportagem, conta que a premiação é reconhecimento da competência da equipe da Rádio Senado e da qualidade dos materiais produzidos pela emissora.
A equipe da Rádio Senado, a equipe de comunicação do Senado, é uma equipe muito competente, que tem essa visão social, essa visão legislativa e, ao mesmo tempo, do que essas decisões do legislativo interferem na sociedade, e esse trabalho vem sendo reconhecido há tempos porque tem qualidade.
A reportagem, que também foi finalista do Prêmio Estácio de Jornalismo, pode ser ouvida no site da Rádio Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Com o patrocínio do TCU, as redes de controle nos estados e no Distrito Federal lançaram uma página nacional na internet para dar mais transparência e publicidade às ações por elas desenvolvidas. As redes de controle são compostas por representantes dos principais órgãos de controle, além de outras instituições e organizações da sociedade civil. As redes promovem o compartilhamento de informações, bancos de dados e documentos. Além de outras atividades, estabelecem parcerias entre o controle institucional e o controle social e realizam treinamentos para agentes públicos e organizações sociais com atuação no controle. Para ter mais informações sobre as redes de controle, acesse rededecontrole.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.